Backstage com Esther de Souza.
Olá, sejam bem-vindos ao Backstage. Estava previsto para 4 de abril, no Bataclan, mas o concerto dos UHF faz parte dos muitos eventos culturais cancelados ou adiados devido à situação originada pela pandemia do Covid-19 na Europa. Este espetáculo, que tem o apoio da Rádio Alfa, fica assim adiado para o domingo 29 de novembro, na mesma sala, até porque era o desejo firme dos UHF fazer um concerto no Bataclan. Hoje vou estar aqui à conversa com António Manuel Ribeiro. O vocalista da banda de Almada vai falar-nos de como estão a lidar com toda esta situação, mas também dos mais de 40 anos do grupo ou ainda do que se está a preparar para este ano 2020. E porque não podemos falar dos UHF sem música, Sonhos na Estrada de Sintra. Até já.
Foi só teu braço no meu. Ajuda-me a seguir ao virar esta esquina. Há um paraíso por descobrir. Quero que assistas a esta lenta bebedeira. Porto-me como uma criança faminta. Vem embriagar-te comigo à beira. Ah, um barco, copo de absinto. Mas dança, dança, dança pra mim. Dança, oh, dança pra mim. A noite, esta noite.
Caro António Manuel Ribeiro, olá, como está?
Olá, Esther. Por aqui vamos indo, não é?
É verdade.
Mas acho que vamos por toda a Europa.
Não é? Por todo lado igual. Obrigada por ter aceitado o convite para esta nossa conversa, António. Já lá vamos a falar das razões que levaram ao adiamento do espetáculo dos UHF previsto para Paris para o mês de abril. Mas, antes de mais, e em modo de introdução, diga-nos como é que estão de saúde os UHF. Já lá vão mais de 40 anos, não é?
Sim, este ano em novembro passarão 42 anos sobre o primeiro espetáculo que construímos, essa data como o ponto de partida para um grupo. O que eu acho é que este tempo nos faz refletir e, portanto, nós estamos a trabalhar. Os concertos, já demos dois, mas agora estão todos suspensos ou adiados, e então estamos em estúdio e aproveitamos para continuar a gravar e íamos parar e assim não paramos, vamos continuar a gravar as canções do próximo disco.
António, como é que se consegue continuar a ser uma figura do rock and roll, nomeadamente em palco, com a idade que vai passando?
Não sei. Não sei, é a primeira vez que estou cá nesta experiência. As coisas acontecem quando nós nos entregamos e quando nós sentimos que a nossa vida se tornou um bocado diferente da vida comum, em que nós não pensamos na reforma, não temos horários. A carreira, no fundo, é um desafio constante e é isso que me faz voltar ao palco e me sinto bem. Mas também lhe digo que no dia em que não me sentir bem, espero ter lucidez suficiente para sair.
Quando eu era pequenino, quando eu era pequenino, acabado de nascer, acabado de nascer, ainda mal abri os olhos, ainda mal abri os olhos. Já era para te ver, já era para te ver. La 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 têm vida e é um dever.
HF, hoje em destaque na Rádio Alfa e no programa Backstage. Já voltamos.
Backstage no Camarim dos Magos da Música.
E hoje o meu convidado é António Manuel Ribeiro. Recordo que o concerto dos UHF, marcado para 4 de abril no Bataclan, foi adiado para 29 de novembro, na mesma sala. Estar aqui a falar desse concerto do 4 de Abril, mas o concerto foi então adiado devido à situação atual e são muitos, aliás, os eventos culturais a sofrerem as consequências. Qual é a sua posição em relação a isto? Acha que é a decisão certa?
Acho que sim. Acho que nós temos mesmo que parar esta pandemia. Acho que às vezes nós não damos muito, aqui em Portugal, por exemplo, não damos muito valor às situações, às ordens que vêm de cima, nomeadamente da comunidade médica. Em Portugal nós estamos neste momento com mais de 25 graus de temperatura e há gente na praia, porque não está a trabalhar ou não está nas escolas. Isto é confuso, não é?
Uhum.
Portanto, essas praias estavam cheias. Ora, se nós estamos com as praias cheias, estamos em contacto com outras pessoas e, portanto, é preciso mesmo que nos isolemos para pararmos isto, porque o crescente... Faz-me confusão aquilo que se passa em Itália, como é que disparou e continua a disparar tão violentamente as vítimas em Itália, e portanto nós devemos saber aprender com aquilo que acontece aos outros, né? E portanto os espetáculos, é terrível, nós temos uma agenda marcada às vezes com um ano de antecedência, não é? E não é fácil mudar alguns espetáculos. Por exemplo, há um espetáculo agora em Monção, no dia 21 de março, que quase a 90% vai mudar para o ano que vem. Não há uma data, porque é uma feira, e portanto uma feira agroindustrial, tem uma série de condicionantes. Mas nós temos que perceber que a saúde está primeiro, de outra forma nós vamos criar vítimas.
O António tem mais cuidados por causa do vírus, justamente?
Tem seguido as regras, nomeadamente a questão de, por exemplo, a proximidade, a socialização, os beijinhos, os abraços. Nós temos que, digamos que, não é reduzir, é parar mesmo. E porquê? Não é que nós tenhamos o pulso da pessoa, do nosso amigo, que vem ter connosco. É, nós não sabemos qual é a cadeia de transmissão pela qual nós todos passamos na rua, não é? Por exemplo, no caso concreto, quando andamos na nossa vida normal na rua. E é preciso seguir as regras.
Falava-me há pouco desses concertos que têm de ser adiados, muitas vezes cancelados. A cultura acaba por ser vítima colateral desta pandemia. Se demorar meses a isto ser resolvido, vai ser uma crise também para quem vive da arte do espetáculo?
É, eu penso que sim, quer dizer, ontem tivemos aqui uma reunião, que fizemos um ensaio, vimos preparar novas canções e preferimos estar a conversar, depois fomos almoçar. O governo e as entidades, no fundo, da economia e das finanças, estão a falar em ajudar uma série de empresas, nomeadamente do campo do turismo, mas ninguém fala na cultura. A cultura são músicos, são artistas de teatro, por exemplo, mas estão, veja bem o que é que está por trás disto tudo, técnicos, pessoas que fazem som, estúdios de gravação, transportadores, as pessoas que montam os palcos. Há um manancial de atividades à volta do mundo do espetáculo. E ninguém fala disso. Nós, por exemplo, já agora tenho que dizer que o espetáculo dia 4 de abril no Bataclan já passou para o dia 29 de novembro, uhum, que é um domingo, e o espetáculo será às 15 horas para que todas as pessoas possam ir e não tenham depois constrangimentos no regresso a casa. Mas mesmo assim é preciso fazer entender que o espetáculo de abril, quando passa para novembro, deixou de haver um pagamento às pessoas que fazem parte, por exemplo, do Grupo Odeia.
António, esse concerto de Paris, que vai então ter lugar em novembro, promete 40 anos numa noite. Como é que se faz isso?
É um resumo, não é? São as melhores canções, são as canções mais emblemáticas, mas tem outra coisa. É a primeira vez que eu digo isto em público, neste caso para uma rádio portuguesa em Paris. Nós, quando acertámos fazer este espetáculo, obviamente que eu estava a lembrar-me da tragédia que aconteceu em 2015, quando houve aquele atentado. E na altura pensei em falar com um escultor amigo para se fazer um símbolo. Um símbolo que fosse... A ideia assim, faz-me qualquer coisa contra a intolerância, não é? Porque no fundo é isso. Quando nós não entendemos os outros e achamos que temos uma razão absoluta, acontece o disparate. E depois falei com a organização, que contactou a direção do Bataclan, e veio uma resposta negativa, o que eu estava à espera. Quer dizer, digamos que mais de 50% eu achava que não ia acontecer, e por uma razão muito simples: toda a gente que for tocar ao Bataclan, levar um sino, deixar lá, que o torna-se um santuário, uhum, e é impraticável, não é?
Claro.
E então passei logo para uma ideia que nem sequer me tinha surgido inicialmente, foi escrever uma canção. Escrevi uma canção, gravámos a canção está pronta, e ela, eu penso que para a semana nós já podemos distribuir, e a Rádio Alfa será a primeira a receber, e faz fazer parte do nosso disco. E essa canção chama-se O Bataclan, e depois em português, Pela Paz. No fundo é isso que nos falta, sabe? Em todos os nossos pequenos atos, nós temos que ter paz, não é? Quando saímos de manhã, a nossa cara tem que ter paz. Quando fechamos as mãos ou abrimos as mãos, nós temos que ter paz. E a trajetória deste mundo anda em condição constante.
Imagino que essa é obrigatoriamente uma canção que vão interpretar em novembro, em Paris. Como é que vai ser lidar com a carga emotiva que vão sentir nesse momento?
Às vezes é complicado, sabe? Às vezes é complicado, não é a primeira vez, nem... Olha, já me faltam dedos nas mãos para as vezes que me saíram lágrimas em palco. E isso é muito bom. Isso é fantasticamente bom. É mau num aspecto, é que a voz muitas vezes embarga-se. E eu não sei se o verso seguinte vai sair bem. Mas é muito bom o sentimento de estar cá e nada disso ser feito de uma forma mecânica, não é? Aliás, nós estamos a pensar, eu estou a pensar inclusive... Eu conheço alguns dos nossos artistas, alguns deles já nasceram em França, e portanto a ligação a Portugal é apenas uma ligação familiar e sentimental. Estou a pensar que se calhar vamos convidar algumas pessoas para irem cantar connosco a palco.
Já falámos dessa, que vão certamente interpretar ao vivo, obrigatoriamente, não é? Claro. Mas há as outras. Quais são as canções que o público exige num concerto do Zogueia, Fandónio?
Eu acho que se o Zogueia fizer um espetáculo sem tocar os cavalos de corrida, que corre mal, não é? Corre mal o final. Não sei se podemos sair dali. É curioso porque este ano faz 40 anos que houve a primeira edição discográfica dos cavalos de corrida. Mas os cavalos de corrida, a Rua do Carmo, Foge Comigo Maria, Minha Estás na Janela, Lágrima Caiu, O Sonho na Estrada de Sintra, os putos iam divertir-se, é uma canção de celebração, muitas vezes entre nós e os fãs. Hoje em dia são canções obrigatórias e temos todo o gosto de tocá-las ao vivo.
Passam ao assalto e fazem-no por qualquer preço. Agora tu és um cavalo de corrida.
António, voltando aos 40 anos, quase 42, a banda passou por altos e baixos, houve momentos menos fáceis de gerir e o grupo, aliás, passou por alterações na sua própria formação devido a alguns excessos no seu núcleo. Como é que lidou com isso e de que forma é que isso teve impacto na boa saúde do grupo?
Foi difícil em certos momentos. Eu há dias houve um documentário muito bonito aqui na RTP, no dia 28 de fevereiro, a RTP passou um documentário sobre mim, que se chamava António Ribeiro Cavalos de Corrida. Eu nem sabia bem o que é que ia fazer, e andámos durante muito tempo, vou 3 meses a fazer, e aliás está disponível em RTP Play, o programa Vejam Bem, para quem está fora, quer ver. É interessante porque eu tenho apanhado muita gente na rua, pessoas que eu não conheço, não são das minhas relações, anónimos, como muitas vezes se chama, e que me vêm agradecer a minha sinceridade. E eu sempre fui sincero. Houve alturas, há muitos anos, que eu não era tão sincero quanto sou hoje, porque às vezes nós temos que esconder um bocado aquilo que se passa em casa. E também não é bom estarmos muitas vezes a falar de situações dramáticas, porque as houve. A droga dura, por exemplo, a partir de meados dos anos 80, e acabando com os UDF, eu quase que estive à beira de fechar o grupo. Partir com outras coisas que eu sei fazer. Eu sei fazer outras coisas além de música. E foi muito difícil, porque eu não estava preparado e foi muito grave, aliás. Aconteceu no Zogueia, como aconteceu noutros grupos. E eram casos dramáticos, pessoais. Mas também me ensinaram. Ensinaram-me que a música era mais importante. E muitas vezes eu mudava de músicos. Não é? E as pessoas às vezes não percebiam, porque nós tivemos sempre, desde o princípio, desde 79, 78, só demos 2 espetáculos também. O primeiro foi em novembro, 18 de novembro de 78, portanto aquilo, já estávamos no fim do ano. A partir de 79 nós começámos a trabalhar muito. E muitas vezes era difícil mudar um músico, no meio de uma digressão, escolhendo o melhor músico. Às vezes eu ia buscar um músico que me apresentava e que queria tocar. E por vezes a emenda era pior que o soneto, como diz a tradição, não é? E isso abalava-me, pessoalmente a mim. Era muito difícil, em certos momentos, manter a capacidade de trabalho do Zogueia. Curiosamente, foi um tempo em que eu escrevi muitas vezes muitas canções importantes e que hoje são muito reconhecidas pelas pessoas como as mais belas canções, ou algumas das mais belas canções do Zogueia. Às vezes digo assim às pessoas, se vocês soubessem o que isso custou a escrever, não é? E são situações que eu vivi ao lado, não é? Tentei ajudar-me, eu, aliás, queria estar agregada a um projeto piloto que havia no Hospital de Santa Maria para ajudar pessoas a saírem da droga. E às vezes era muito difícil, era quase sempre difícil, porque só sai da droga quem quer, quem decide.
Exato.
E quem dá o primeiro passo. Nós podemos estar de fora a ajudar, mas se não houver uma vontade interior, eu não vou dizer que é impossível, mas é muito, muito difícil.
Andava por aí, como tu e eu andamos, queimando o cigarro, queimando os nervos, nevoeiro no cérebro, num bailado. E a importância dos notáveis. Jorge morreu. Jorge morreu.
António, falemos de canções. Tem noção de quantas letras escreveu até hoje?
Ah, letras. Quer dizer, editadas são 350 por aí. 340 e tal, agora escrevi muito mais. Aliás, as do novo disco, estou a falar daquelas que estão registadas e gravadas. Depois escrevi outras, eu tenho um baú de canções, são aquelas canções que eu acho que não valem nada. Mas aconteceram, pronto, olha, ficam por aí. Os meus filhos, quando eu já não estiver por cá, façam o que quiserem das canções. Escrevi mais de 450 canções, letras com melodia inserida.
Há canções da história do UHF que hoje escreveria de outra forma?
Isso não, porque representam o tempo, a época, não é? Agora, há canções que eu gravaria de forma diferente, isso sim. E vou dizer porquê. No final de 97, entre 97 e 98, eu saí da última editora, da última multinacional, e disse, não quero mais isto. Estou um bocadinho farto de estar estrangulado nos horários, né, nos esquemas, as situações de calendarização que não me interessavam e não estavam de acordo com a nossa vida. E fundei uma editora que hoje trabalha muito bem e que é a nossa editora, já fez edição com outros, mas sobretudo trabalha para a SODEF e é centralizada no nosso trabalho. E portanto, aquilo faço um bocado aquilo que quero, não é? E como quero. Gasto às vezes mais dinheiro, mas é assim. A obra de arte merece que se gaste dinheiro. No passado, eu estava ligado a editoras e muitas vezes davam-me, digamos que um limite de horas, um limite financeiro para gastar, e às vezes não dava. Não dava porque acontecem, obviamente, no trabalho de criatividade e de gravação, acontecem momentos menos bons, em que as coisas não funcionam e nós precisamos de mais tempo. E, portanto, não me davam, às vezes não me davam esse tempo, ou davam muito menos tempo daquilo que eu precisava. E isso estrangulava algumas coisas que eu fiz, que hoje faria de forma diferente.
Uma música não é um livro, tem de resumir a mensagem. Nesse sentido, como é que se põe uma ideia numa canção? É uma luta com as palavras ou será que a experiência de tudo o que já escreveu lhe facilita a tarefa hoje em dia?
É um bocado isso. Eu hoje tenho técnica, não é? Uhum. Antigamente eu só tinha, quando eu comecei, só tinha vontade, inspiração. Dominar a inspiração é um fator muito curioso, porque não se domina. A inspiração vai e vem e só aparece quando apetece. E, portanto, eu já não implico, já não raio com a inspiração. Agora, eu tenho técnica. Hoje em dia eu sei fazer coisas que, quando comecei, não sabia. Mesmo até a própria rima das minhas primeiras canções, às vezes era um bocado torcida e forçada. Não era aquilo que eu hoje tenho de capacidade de escrever. Aperfeiçoando, e isso é trabalho, não é? Isso é a inspiração, diz que a inspiração precisa de muita transpiração. É um bocadinho de verdade. Não é que um poeta transpire, mas os neurónios trabalham muitas vezes 24 horas por dia. Sabes que eu às vezes de manhã acordo, às vezes não é de manhã, às vezes até durante a noite. Vem-me uma ideia, eu tenho sempre um bloco ao lado da mesa de cabeceira para escrever aquilo que surge. E já me surgiram rimas, estrofes. Portanto, enquanto estou a dizer a mesma verdade, eu penso que quem trabalha em criação, mesmo quando está a dormir, está a dar trabalho ao seu inconsciente, ao seu subconsciente, para depois resultar alguma coisa interessante.
E o que é que pode dar uma grande canção? Um desamor, por exemplo?
Por exemplo, um desamor. As tais histórias, não é? De que as pessoas dizem, ai, a canção tão bonita, ui, se soubessem quanto eu sofri, não é? para escrever esta canção e que no fundo é o resumo de uma história que depois fica um bocado a história de todos nós, não é? As canções tornam-se no fundo canções de todos nós, do público em geral, porque são histórias partilhadas.
Toca-me sem uma palavra, só a tua pele e a tua alma. Toca-me, o tempo vai movendo a luz do meu olhar. Toca-me, que tenho o medo. Pode o amor guardar segredo? Toca-me nesta penumbra, depois de ti a noite dura.
HF e as canções que para alguns se tornaram hinos ao amor. Toca-me, na voz de António Manuel Ribeiro, que continua a conversa comigo dentro de instantes aqui no Backstage. Até já.
Backstage com Esther de Sousa.
António Manuel Ribeiro é o homem das letras dos UHF e, para além de canções, tem vários livros publicados. Há cerca de 2 anos esteve na Sorbonne, em Paris, para falar de stalking no seguimento do livro És Meu, Disse Ela. Foram vários anos de perseguição, sobre os quais vamos falar a seguir. Para já, avançamos com uma das mais emblemáticas canções da banda de Almada. Quem não conhece a Rua do Carmo, UHF. António, a poesia continua a ser uma grande paixão?
Eu hoje tenho um bocado de receio da poesia. Eu não gosto muito que me chamem poeta. As pessoas chamam-me, talvez porque eu trouxe uma palavra diferente para a música rock. Neste sentido, quando digo palavra diferente, é uma palavra cuidada. Eu nunca fiz músicas e depois lá meti umas palavrinhas para dar jeito. Não é? Isso não faço, não faço. Eu sou mesmo obsessivo a escrever. E quando digo obsessivo a escrever, é assim, eu às vezes estou a gravar uma canção. Não é o dia final, é o dia de pôr a voz. E ainda há ali um verso ou dois versos que eu não gosto, é coisa que não está a funcionar. Eu estou a corrigir, e já corrigi muitas vezes um verso, e saiu um verso finalmente no momento da gravação. E, portanto,
de improviso.
Eu não diria que é improviso, eu acho que é aquele trabalho do subconsciente a ajudar-nos, sabe? Uhum. Porque nós estamos muitas vezes a trabalhar e como felizmente a nossa consciência tem vários setores. Há uns deles que estão a trabalhar em segredo ou em silêncio, não é? E de vez em quando aquilo falta. E portanto, tudo isto, no fundo, é um conjunto de tarefas, de ideias, em que nós próprios nos entregamos e vamos escrevendo e vamos sonhando, sabe? Que há um lado de sonho, há um lado de sonho no meio disto tudo. Eu estava a falhar o resto da pergunta, que é: o que é que pode levar uma canção? Às vezes é apenas um ato que nos acontece à volta, alguma coisa que nos toca, não é? E por exemplo, a canção O Bataclan é uma canção que eu não quero, digamos que. Como é que eu ia dizer? Eu não estou contra nada, eu estou a favor. Eu estou a favor da paz. As pessoas têm que perceber que o mundo tem ideias diferentes e que nós temos que nos respeitar nessa diferença.
No que a escrever diz respeito, És Meu, disse ela, neste livro contou o pesadelo que viveu durante vários anos, ao qual se dá o nome Stalking. Escrever foi uma forma de terapia para o António Manuel Ribeiro?
Ai, foi. Este livro ajudou-me muito. Eu vou contar-lhe uma historiezinha que é muito curiosa. Eu tive momentos muito, muito difíceis. Tive momentos de desespero. Aliás, eu apresentei este livro, fui à Sorbonne apresentar este livro há 2 anos. Até porque, na altura, pensei que os franceses estavam à nossa frente no combate à situação. E não, por acaso, nós em Portugal estamos um bocadinho mais avançados. E penso que este livro e a minha posição perante a justiça ajudou bastante. Ajudou bastante e de uma forma muito concreta, porque não foi possível mais ignorar. E infelizmente, hoje em dia, é um caso que está nu e finalmente é levado a sério pelas as autoridades. Portanto, nesses momentos de desespero, eu pouco podia fazer. Porque o formalismo da justiça impede uma ação, por exemplo, da polícia, enquanto não houver uma ordem judicial. Ora, não havendo ainda julgamento e, portanto, condenação, sentença, não havia. A senhora vinha aqui, fazia o que apetecia, fazia em todo lado o que apetecia e podia fazer. Até porque, quando muitas vezes chegava à polícia para tomar conta da ocorrência, a senhora tinha-se sentado dentro do carro como se nada tivesse a acontecer. A rua é pública e, portanto, não havia muito a fazer. E há um dia que eu vou ter com uma pessoa, uma amiga, que é psicóloga, e disse: pá, eu preciso dizer se estou maluco. E quando digo estou maluco, é ter reações, porque eu fechei-me em casa. E a casa tem um muro com vedação e, portanto, está separado da rua. Mas não é bom viver em casa. Não é bom fecharmos em casa, porque nós perdemos uma série de ritmos normais de vida que nos fazem falta, não é? Uhum. Fazem parte da nossa vida, não é? São coisas simples que fazem parte da nossa vida. Eu fui ter com ela, nós fomos para ela é fumadora, e viemos para uma esplanada para ela estar a fumar, e estávamos a ver café, e estávamos a falar, e tal, assim, sim, cá. Estávamos a ter uma conversa, e aquilo está aí, ao fim de meia hora eu disse: então, quando é que marcas uma consulta? Diz-me ela: é pá, tens o tipo mais normal que eu tenho que falar nos últimos tempos. Isso deu uma secreta paz interior, não é? E, portanto, eu, na altura, quando comecei a fazer o processo, e fui eu que organizei este processo, tive uma advogada que, no fundo, trabalhou comigo em tribunal, mas fui eu que estive por trás a fazer o processo com ele. Eu descodifiquei, meramente, os comportamentos. Comecei a descodificar, comecei a criar padrões comportamentais. Comecei a perceber as horas, comecei a perceber quais eram os dias da semana. Comecei a perceber, por exemplo, as minhas tarefas, nomeadamente as minhas atuações, ou as minhas idas a conferências, ou onde vou muitas vezes, lançamento de livros, etc. Tudo isso criava cenários, não é? Porquê? Porque já sabia que eu ia estar a pessoa no encalço, seja em Lisboa, seja no Algarve, ou nas Beiras, a pessoa aparecia. E, portanto, havia, digamos, as pessoas, por exemplo, já temos uma mulher e tal, teste isso, quer dizer, é um incómodo, porque foram 7 anos em que eu dei por isso, quer dizer, já existia, só que como isso era, não se tinha revelado, eu sinceramente não fazia ideia, não sabia o que é que se passava. Além de a violação da minha vida privada, nomeadamente do meu contacto com outras mulheres, porque através da matrícula de um carro a senhora pesquisava a vida das pessoas e começava a infernizar a vida das pessoas, não é? Portanto, isto não foi uma coisa simples, não é uma coisa simples. Em 1990, os Estados Unidos criminalizaram o stalking. Só mais tarde, nos outros países, mediamente no norte da Europa, é que as coisas são levadas a sério, e em Portugal, como acontece muitas vezes, só muito depois, só em 2015, é que se fez uma lei forçada pelo caso que eu levei a tribunal e que foi julgado e condenado. Foi a primeira vez que aconteceu em Portugal.
E depois, como é que se volta à vida normal que se tinha antes de tudo isto começar? Se é que se consegue?
Devagarinho. Se calhar não consegui tudo. Também não gosto muito de tomar remédios. Não gosto de nada, aliás. E, portanto, não tomei comprimidos para dormir, nem comprimidos para acordar. Porque quando o mundo psicólogo diz que eu sou um tipo normal, então vou continuar a ter a minha consciência das coisas à minha volta, não é? Eu vou contar uma história que aconteceu em Paris. Eu às vezes vou a Paris ver espetáculos que me agradam muito. Na altura fui ver um espetáculo da Patti Smith.
Quase que tinha a certeza que ia dizer a Patti Smith.
É, já fui 4 vezes vê-la a Paris. E eu estava com um amigo meu, aí no Champs-Élysées, para atravessarmos para o outro lado da rua, da Alameda, aliás. E portanto, eu estava com o Arco do Triunfo à minha direita. Estava assim, na subidinha leve que há. E a senhora, na altura, tinha um Clio cinzento. Teve 3 carros durante o processo, apesar de ter pedido apoio judiciário, o tal formalismo da justiça em Portugal. Porque não foi investigado, devia ter sido investigado, porque foram os nossos impostos que pagaram um processo a uma senhora que mudou 3 vezes de carro e 2 vezes de advogado durante o processo, mas depois não podia pagar o processo e pediu apoio judiciário. Eu estava parado, nós íamos atravessar para o outro lado para comer uma Santos, porque os concertos começam cedo, não é? Em Paris, e só íamos jantar depois. E vejo um Renault Clio cinzento a subir o Champs-Élysées. Ele deriva um bocado para o passeio e trava para largar alguém, e a primeira coisa que eu faço é olhar para a matrícula. E quando estou a olhar para a matrícula, eu digo assim: meu Deus, eu estou em Paris. Portanto, isto é um reflexo condicionado ou stress pós-traumático. O que é que eu tenho feito? Tenho tentado recuperar toda a minha vida. Há coisas que eu já deixei de fazer, há sítios que eu deixei de visitar, restaurantes, por exemplo, cafés, até aquela vida normal de todos os dias, vulgaríssima, não é? Arranjei outras escapatórias e vou tentando, no fundo, anular todas essas situações em que eu estava. Sabe o que é? Nós estarmos a jantar com a namorada num restaurante e a senhora estar a 3 metros no passeio parada no carro a mandar mensagens e olhar para nós. Quer dizer, ninguém consegue jantar. Ninguém consegue jantar.
António, estamos quase a chegar ao fim desta nossa conversa. Já são muitos discos editados. Eu sei que a pergunta que lhe vou fazer não é fácil, mas desses discos todos, há algum que considere o melhor dos UHF?
Isso não consigo dizer. Porque os discos têm características diferentes, não é? Há quem diga que o Alfredo Apelo é o primeiro, mas muitas vezes diz que é o primeiro. Há quem diga que é o Noites Negras de Azul, de 88, porque é um disco muito, muito bonito. Para mim, eu gosto muito de 2 discos que gravei nos últimos anos, O Porquê e A Minha Geração. Gosto muito, são discos muito conscientes, já muito, com uma intervenção social muito forte, alertando as pessoas, não se deixem embalar, não andem tão entretidos, é preciso estar atento, porque este mundo muitas vezes machuca as pessoas, não é? Mas há um disco que para mim é o meu disco, enquanto compositor, enquanto autor, enquanto arranjador até, e produtor, que é o La Pop and Rock. Porque é um disco que é uma ópera rock. E eu aí fiz tudo. Não é só um disco de canções de 3 minutos e pouco mais, com histórias separadas. Não, é um disco que tem princípio, meio e fim, porque conta a história do UHF desde o tempo em que nasceram e que como é que chegaram à vida musical. É um disco que eu adoro.
E o que é que ainda não fez, que gostaria de fazer?
O próximo disco. É um desafio, sabe, mas isto pode parecer um clichê, mas é um desafio. É um desafio de que podemos fazer outra coisa diferente. Não sei se é mais e não sei se é melhor, mas é diferente, não é? O próximo disco é outro disco diferente daqueles. É um disco que são discos muito sérios, muito maduros, já. É? Vamos ter diversão. A primeira canção é Hey, Hey, Bora Lá. É a história dos UHF, é um grande rock and roll, feito à maneira dos UHF, e que conta a história de um grupo que, quando começou, não tinha nada. E parece não ter nada. E as dificuldades que havia em Portugal, estamos a falar de 77, 78, era a altura da primeira intervenção do FMI em Portugal, que é a primeira crise financeira que tivemos. Tantas dificuldades que havia, não havia importação de instrumentos. E mesmo que houvesse, nós não tínhamos dinheiro para os comprar. Havia sempre uma frase mágica no grupo: bora lá! Que era a forma de nós respondermos. Nós não tínhamos carro nenhum, nós tinha carro nenhum, nós tínhamos casa de condução, andávamos de metro, andávamos de autocarro, de barco. nós vivíamos em Almada e, portanto, só para chegar a Lisboa tínhamos ao quê de barco. E nós íamos de barco, íamos de metro, onde fosse o espetáculo, onde tivéssemos uma hipótese de subir e mostrar um palco e mostrar as nossas canções.
A vida fugia, chegava a horas certas, tudo o que havia era uma longa espera. Quando olho para trás e revejo o caminho, vejo um puto audaz a seguir o instinto.
Que será para este ano 2020?
Sim, sim, aliás, o disco era para sair agora, em maio, talvez até abril, mas maio de certeza, e aliámo-lo para o final de setembro, até para fazermos aproximar mais da ida a Paris. Portanto, é melhor nós adiarmos, até porque neste momento está muito estranho. Eu penso que em França será igual, não é?
Claro.
Eu ontem vim a saber que os auditórios, aqueles auditórios da FNAC, da cadeia FNAC, onde se apresentam os discos,
sim,
até dia 15 de abril vão estar sem atividade.
É uma série de iniciativas ligadas à música também que efetivamente estão a ser canceladas.
Canceladas, porque os juntamentos são perigosos, naturalmente que sim, proximidade das pessoas, e portanto é melhor deixar isto para um pouco mais à frente e até nos dar mais tempo para fazer outras coisas em estúdio.
António, portanto, o concerto do UHF fica marcado para 29 de novembro, é um domingo, acontece na mesma no Bataclan, e novembro, precisamente, o mês em que vão celebrar os vossos 42 anos, não é?
É quase não. Praticamente é uma festinha que vamos fazer, de celebração com bolo de anos e tudo, em Paris. O espetáculo é às 15 horas, porque sendo um domingo é mais fácil para as pessoas que não terem constrangimentos de regresso a casa, e jantar de família e por aí fora.
Era importante que se mantivesse a sala Bataclan, não é?
Não, isso era acontecendo. Aliás, nós tivemos outras salas. Este espetáculo já podia ter sido feito há uns meses até. Havia outras salas disponíveis, mas é simbólico, sabe? Porque na altura, quando se deu o atentado, fiquei parado. Eu estava a ver as imagens na televisão e estava sem resposta, sabe? Eu não sabia o que havia a dizer. Porque a guerra religiosa é uma guerra que dura há milénios. Mas fazê-la numa sala de espetáculo, ninguém está com uma arma na mão. Estão a cantar, estão a dançar, estão a vibrar com música. Música é arte. Mas a intolerância e a cegueira toldou tudo. Estraga tudo, não é? Quando uma pessoa acha que tem mais razão do que outra, sobretudo como diz a canção, quando um homem se julga Deus, as coisas estão mal, muito mal mesmo.
António Manuel Ribeiro, muito obrigada pela sua disponibilidade. Foi um prazer ter falado consigo.
Muito obrigado, Esther. Foi um prazer também.
E assim chegamos ao fim deste programa. Hoje estive aqui à conversa com António Manuel Ribeiro, dos UHF. Relembro que o concerto no Bataclan foi adiado para o domingo 29 de novembro, às 15 horas. Espero que tenha gostado de estar connosco. O Backstage regressa na próxima semana. Até lá, fique bem com a Rádio Alfa.
Com a preta dela, com o meu cabelo a lua. estás à janela, com o teu cabelo à lua. Não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda dela, com o teu cabelo à lua, menina, estás à janela.
Backstage, no camarim dos magos da música.